Começando mais um Trash Talk pra você.
Começando.
Começando mais um Trash Talk. Boa noite, Vinícius. Boa tarde, Caio, que vai atender a ligação da patroa, né? E não, vai lá atender, vai atender.
No meio do podcast.
Eu começo aqui com o Vinícius.
Ele foi atender.
E aí, Vinícius, tudo bem?
Tudo bem. Com você, Raul?
Tudo certo, tudo tranquilo.
Espero que com nossos ouvintes também.
Vamos falar um pouquinho hoje, voltar para a série mais pedida desse podcast.
A melhor série da off-season.
Exatamente. Hoje com a divisão mais aguardada, talvez. Eu acho que é a mais pedida, com certeza, desde o começo. Os modinhas estão loucos, os LeBronzettes estão malucos.
E é hoje. Hoje, Brasil, que faremos a análise e as previsões das franquias da divisão do Pacífico do Oeste.
É isso aí. É a divisão que vai pegar fogo nesse ano, né?
Ah, é a melhor divisão do NBA, né?
De longe, talvez.
De longe.
É a mais divertida, com certeza, que vai ser mais interessante de assistir.
E muito bom que esses times vão se enfrentar várias vezes, né?
Cheguei, galera.
Opa, tudo bem?
Boa noite, Bronca. Raul. Boa noite, Vinícius.
Boa noite,
ouvinte. Me desculpa pelo...
Começamos bem o dia de hoje, né? Levou bronca? Tá tudo
não,
bem?
Não, tudo bem.
Caio, qual foi o nosso a nossa abertura de hoje? Pro ouvinte que não conseguiu
foi
escutar.
Foi o game winner do De'Aaron Fox contra o Miami Heat no seu primeiro ano na NBA.
E por que a gente falou do De'Aaron Fox?
Porque ele é o cara do Sacramento Kings, que é um dos times da divisão do Pacífico, da qual...
Você já quer começar a falar do Sacramento Kings?
Vamos começar a falar.
Vamos primeiro lembrar quais são as equipes, Vinícius, dessa divisão.
As equipes, Raul e ouvintes, são Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings e Phoenix Suns.
São
que
quatro
baita
equipes,
conferência.
Quatro equipes da Califórnia e o Phoenix Suns.
E o Phoenix Suns.
Da Califórnia.
Não é.
Quatro equipes fortes.
Tá faltando informação aqui pro Caio.
Quatro equipes fortes e o Phoenix Suns.
A ligação da namorada deixou atordoado, não é mesmo?
Desculpa, Raul. Quando você falou Phoenix Suns, eu na minha cabeça vi Sacramento Kings. E Sacramento na Califórnia.
Ele está louco.
Ok. Vamos começar com o Sacramento Kings, o seu time de coração. O Sacramento Kings, como a gente sempre faz, como é de praxe, eu vou listar o meu quinteto titular. Não só o quinteto titular, sim a rotação. Vem com o De'Aaron Fox, o cara do game winner. Corey Joseph é o seu reserva imediato. Corey Joseph, que está na seleção canadense, nessa Copa do Mundo.
Verdade.
Não está dando
uma
muito certo. Uma
realidade ao Canadá.
Mas eu vou falar primeiro o quinteto titular. De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley, terceiro, e Dwayne Dedmon. Cara, é um quinteto legal, hein? Agora que eu parei pra analisar bem,
muito
pode ser competitivo.
Muito interessante.
Temos no banco Corey Joseph, Bogdan Bogdanovic, Trevor Ariza, Bielica e Roshan Holmes. Tem nomes aqui.
Tem nomes. Ainda temos no de central, que a gente nem citou... O Harry Giles também, aquele menino bom, né?
Sofreu com lesões no seu último ano de college e acabou caindo bastante no draft. Foi uma aposta do Sacramento Kings. Ainda com lesões no primeiro ano, tá se recuperando. Vamos ver quem sabe.
Não sabe, esse ano ele pinta aí. Mas mesmo assim, eles já estão bem servidos com o Dedmon e o Holmes também. Vem muito bem na segunda unidade.
Muita energia na segunda unidade.
Eu acho que o Sacramento conseguiu segurar todas as suas peças da temporada passada, né?
Renovou com o Harrison Barnes, né?
Muita gente diz que foi loucura, mas não sei, eu acho que é um cara importante pra essa equipe.
E fora que se tratando de um mercado que ali na Califórnia acaba sendo mais fraco, né? O Sacramento Kings, acho que ele não teria muita opção nessa free agency.
Concordo, infelizmente ninguém quer ir pra Sacramento,
ninguém,
né?
Ninguém quer ir pra Sacramento.
Você estando na Califórnia, infelizmente ninguém quer ir pra cidade de Sacramento.
Então, é uma grande questão. Então, acho que eles se saíram bem com o Harrison Barnes. E ainda tem Trevor Ariza vindo do banco, hein?
Então, Trevor Ariza, que até ontem era titular do Houston Rockets, por exemplo.
Foi esse titular, o que ferrou ele foi aquela série contra o Golden State que ele não acertou nada.
Mas não foi por isso que não renovou, ele saiu por escolha própria.
Ah, sim, mas foi o que deu uma queda no status do Trevor Ariza, foi isso. E os outros times ofereceram muito mais dinheiro também, né? 15 milhões por ano, Phoenix Suns.
E além do Trevor Ariza, a gente tem os sérvios aí, o Bogdanovic, o Bogdan Bogdanovic e o Bielica, que eles estão fazendo uma grande Copa do Mundo também.
Com certeza. Eles estão indo muito bem, o Bogdan Bogdanovic está crescendo demais no basquete. O último temporada ele já foi muito importante para o Sacramento Kings. O Bielica também. Eu espero uma temporada, Raul e Caio, sem lesões de Marvin Bradley, de Darren Fox. Espero ver eles saudáveis. Esse time tem muito atleticismo, muita vontade, muita força. Eles são muito físicos. E eu, esse Sacramento aí me anima. Eu gosto bastante.
Ó, lembro que você colocou o Atlanta Hawks como surpresa da temporada. A minha surpresa da temporada, que eu sempre falei, é o Sacramento Kings. Não acho que chegue nos playoffs ainda, mas eu acho que pode incomodar.
É, isso que eu ia fazer, fazer até essa pergunta. Onde que esse Sacramento Kings pode chegar? Porque a gente pega posição por posição. O Darren Fox hoje já é um baita do armador já consolidado na liga. Querendo ou não, ele já é.
Sim.
Né? É, o Buddy Hield também, na sua posição, não deixa a desejar em nada. Harrison Barnes, que pode fazer a 3 e a 4. Marvin Bagley, que estava no quinteto titular dos rookies.
Sim, foi chamado pelo Pop. Ele e o Darren Fox pediram dispensa.
E tem o Dwayne Dedmon, que eu acho ok. Aí como center, né?
Sim. É um center que chuta de fora. Ele pode agregar. Eu acho que ele também é outro que sofre com muitas lesões. No Atlanta Hawks acabou não conseguindo jogar. Depois que fez uma boa temporada um tempo atrás, e desde então não conseguiu mais jogar por causa de lesões, e atrapalhou bastante a vida dele em Atlanta.
Torço demais pra eles ficarem saudáveis.
Eu acho que é isso. Se eles continuarem saudáveis, numa constante evolução, a segunda unidade também aqui é boa demais.
Muito interessante.
Eu acho que tem chance, sim. Ok, o Oeste é traiçoeiro. É muito difícil você conseguir alguma coisa nesse Oeste. Mas eu acredito sim que pode brigar pro playoffs.
Pra mim, o Oeste são 7 posições garantidas. E essa oitava completamente em aberto entre Santo Antônio Spurs, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks. Esses times vão brigar pra essa oitava vaga.
Ó, na minha projeção, Sacramento Kings é o 9º colocado.
Ok. Mas o que foi interessante aqui foi a gente colocar o Sacramento Kings hoje numa mesma... brigando ali com o San Antonio Spurs, né?
Então,
o que há 2 anos atrás, por exemplo, ninguém cogitaria.
Impossível. Eles vão brigar, essa temporada eles vão brigar. Mas, pra mim, a minha projeção pro Sacramento Kings é 10º colocado. Ainda não alcança nessa temporada. Pode acabar sofrendo com lesões. Acho que é um time ainda pro futuro. Quem sabe na próxima temporada consegue.
Eu coloquei também o Sacramento em 10º. Mas eu tenho... eu gostaria de vê-los num playoff.
Ah, eu também.
É, tem outras equipes ali como o Mavericks. O Dallas Mavericks, o Sacramento Kings e o New Orleans Pelicans vão ser equipes muito legais de se assistir.
Muito.
Essa temporada vai ser sensacional, cara.
O Sacramento Kings entraria nos playoffs pra vocês se tivesse no Leste?
Então.
É que o Leste, acho que não com toda aquela força, mas também tá disputadíssimo. O Atlanta mesmo, muita gente coloca de fora, que é um time jovem, quanto esse Sacramento Kings. Não sei, teria que ver.
Eu acho que no Leste, se eles estivessem no Leste, sim. Seria um pouquinho mais fácil, né? Ele entrar ali nos 8 primeiros.
Eu não sei, viu?
Até por conta do...
pensei que você viesse com essa pergunta, tipo, você colocaria, porque é claro que eu colocaria.
Não.
Ele
não
pareceu
sei porque...
muito assim. Ah, mas eu não sei.
Eu acho mais fácil eles conquistarem a 8ª vaga, que depois eu vou falar pra quem eu coloquei aqui, do que no Leste. Eu acho que as 8 vagas no Leste estão mais consolidadas
do que... eu acho também.
No eu Oeste... acho que ficou um pouco confuso, cara.
Eu acho que as 8 vagas no Leste estão mais consolidadas do que as 8 no Oeste. No Oeste eu acho que tem 7 que já são praticamente certeza.
E os demais brigam.
E os demais brigam pela última, entendeu?
Entendi. É, então essa projeção, a gente já falou. Esperamos o Sacramento Kings brigando ali pela última posição dos playoffs. E Vinícius, agora quem que você quer falar?
Vamos falar do Phoenix Suns.
Vamos falar do Sanzão.
O Suns, que essa temporada assinou com Ricky Rubio e vem com Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubre Jr., Darius Saric, DeAndre Ayton.
Que também é um quinteto, pra mim, também muito legal.
Muito interessante.
Só que, assim, o Phoenix tem que querer jogar, tem que querer ganhar.
Tá na hora, né?
Porque, então, ele pode vir com o pensamento de tankar...
De novo, acho
de novo, entendeu?
Não pode ter lesão, o Devin Booker não pode ficar de fora.
Só que aí, tem esse é o problema. Se eles vierem com esse pensamento de tankar, próxima temporada o Devin Booker tá fora. Ele já deixou isso muito claro.
O problema é, a gente já citou aí, 4 times estão brigando pra essa 8ª vaga. Phoenix Suns briga e consegue essa 8ª vaga?
Não, eu coloquei ele lá embaixo porque pra mim, a cara do Phoenix Suns é brigar pela melhor escolha do draft.
Sim.
Tá com cara, entendeu? Tem jogadores promissores aqui.
Tem um armador experiente, bom, pra carregar essa bola.
Tem o Rick Rubio que é bom, sim. Muita gente não gostou.
Mas o Rick Rubio já esteve no Minnesota Timberwolves na época de tank deles. Quando eles quiseram sair do tank, eles trocaram o Devin Booker. Trocaram o Rick Rubio. E aí o Sacramento Kings, que... Teoricamente, tá indo na mesma direção. O Phoenix Suns tá indo na mesma direção, tentando buscar um playoff, vai lá e contrata o Rick Rubio. É meio estranho.
É, pegando com os nomes que tinham, né? Tipo, o torcedor de Phoenix com certeza se iludiu com o Kemba Walker, com certeza se iludiu com o D'Angelo Russell, que é amigaço do Devin Booker.
Parece que o Phoenix Suns não quis fazer proposta por ele.
Não, o James Jones ainda vai dar esse Devin Booker pro Miami. É sério.
Eu não sei, eu acho que... Não. Eu gostaria muito de ver o Phoenix Suns almejando alguma coisa, não a última posição, né? Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Foi o que aconteceu na temporada passada, e pelo que os GMs estão montando, pelo que está vindo de notícia, ninguém está muito afim.
Não.
É o que me parece, entendeu? E aí agora vamos ver se o Devin Booker vai ter paciência pra aguentar isso daí, um ano.
E a gente não falou o banco, é Ty Jerome.
Que eu espero uma baita evolução desse moleque.
Michael Bridges, outro moleque muito bom também, principalmente defensivamente. O Cameron Johnson foi uma escolha bem contestada aí do Phoenix, né, muito criticado. Mas é um cara muito comparado aí com o Kyle Kuzma. A envergadura, o tamanho dele são... idênticos, em questão de físico eles são o mesmo, e se for já vai ser um cara que pode vir contribuindo já para esse Phoenix Suns nessa primeira temporada, assim como o Kuzma fez. Aí na quarta tem o Kaminsky, de reserva do Saric, e o Aaron Baines, de central.
Um jogador que vocês não falaram aí é o Tyler Johnson, né?
Tem o Tyler Johnson.
Tyler Johnson que ganha uma bagatela de 19 milhões.
Então, por essas e outras, né? Tem quanto tempo ainda de contrato, esse rapaz?
Esse rapaz, eu acho que tem... Acho que esse é o último ano de contrato deles. Se não me engano. Vamos ver aqui. Tyler Johnson não está... Está no seu último contrato.
Está no seu último contrato. Bom, tudo bem. E para vocês, o Suns vai brigar mesmo pela melhor escolha na loteria do draft ou vai brigar lá em cima para a 8ª posição?
O que eu espero do Suns? Devin Booker All-Star pela primeira vez.
Vamos ao que esperarmos, né?
Eu espero que o Devin Booker seja All-Star pela primeira vez. Eu acho que todo torcedor de Phoenix também acha isso. É um cara que já joga em nível All-Star, só não consegue ser selecionado para All-Star Games por jogar no Oeste. E eu acho que ele consegue carregar o Suns até a 12ª posição, na minha projeção. Ou seja, uma
pique alta. Mas você coloca o Suns na frente de muita gente ainda.
Coloco ele na frente de 3 times. Como eu já falei nos outros podcasts antigos, na frente do Thunder, que na 13ª, na frente do Timberwolves, na 14ª, e tem o 15º aí que eu vou deixar pro próximo podcast ainda.
Porque ele vai estar na divisão sudoeste, provavelmente.
Exatamente.
Pode ser um Houston Rockets? Pode ser.
Pode ser.
Pode ser um Memphis Grizzlies
um
também.
Um San Antonio Spurs.
Vamos ver, né?
Também acredito que o Phoenix Suns, infelizmente, não vai ter sucesso nessa temporada novamente. O torcedor de Phoenix não aguenta mais, tá difícil, eu imagino. E eu coloquei eles na 13ª colocação, o Atlético do Timberwolves, Caio. E eu acho que o Devin Booker ainda não vai ser All-Star, porque um cara na 13ª colocação geralmente tem dificuldade para ser All-Star. também ele geralmente acaba tendo um probleminha ou outro ali com lesão, fica alguns jogos fora. Então, é isso. Mas eu acho que vai ser um time competitivo, vai ser um time legal. O início de temporada, principalmente, acho que eles vão dar um gaizinho aí. Depois não aguenta e acaba caindo um pouco.
Muito bom, muito bem. Gostei da sua análise, Vinícius. É, mas é engraçado porque se a gente pega jogador por jogador, o time não parece ser fraco, né? Um Rick Rubio, ele vem pra agregar, ele vem pra passear, não vem pra passear.
Não, ele agrega.
Ele agrega.
Eu gosto muito também do Kelly Oubre Jr., acho que então, é um cara que veste a camisa.
E temos o DeAndre Ayton, foi a primeira escolha de draft. O que a gente tá falando aqui? Que o Suns vai ficar na última posição. Difícil, cara.
É complicado. Esse Oeste, além dos times fortes, essa galera aí de baixo tá vindo querer brigar pro playoffs também, vai virar uma loucura.
E eu acho que vai ser divertido também assistir o Suns, pelo menos nesse começo de temporada, que é aquilo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Uhum. Depois que eles começarem a largar mão, vai ser uma bosta, vai ser chato pra caralho.
Ninguém assim, David Booker já não joga.
Exato. Não,
não, mas eu acho que essa temporada, se acontecer isso, se eles largarem mão no meio da temporada ali, perto do All-Star Games, vai ser quando eles vão... David Booker vai pedir trade publicamente e a gente vai ver chover ofertas pra eles aí.
É, eu coloquei o Phoenix Suns em 13º, coloquei na frente de Memphis Grizzlies e OKC, porque eu acredito que os três vão pra tankar, entendeu? É. Mas eu acredito, mas eu não quero, entendeu? Porque tem peças muito interessantes, tem peças muito legais em todos esses times que a gente tá falando.
E vocês acham que pra ele seria um fim, assim, trocar o Devin Booker, caso ele peça? A gente vê aí o que o Pelicans ressurgiu devido às grandes proporções, né? Com o que eles conseguiram de assets com o Anthony Davis.
O problema eu acho que é o mercado, o local. A galera não quer ir pra Phoenix, infelizmente.
É, eles têm que montar a base mesmo.
Então, eles vão dar o Devin Booker e vão receber o quê?
O problema é o torcedor de Phoenix ficou a temporada inteira tancando, esperando ali, vendo os vídeos de Zion, RJ, Jamorant. E aí eles pegam um cara que não tava nem na loteria ali, tipo...
Então, hoje, é mais uma daquelas escolhas do Phoenix Suns.
Não dá pra saber o que é o Cameron Jones, pode ser um grande jogador. Mas já é um jogador mais velho, já não é freshman, teve mais anos na sua universidade. É complicado. Eu tenho certeza que o torcedor de Phoenix sonhou muito mais com essa free agency.
É isso aí. E vamos pra uma próxima equipe, então?
Vamos.
Vamos deixar a dupla de Hollywood pro final?
Vamos.
Quem diria que a gente vai falar do Golden State no meio de algum programa, não é mesmo? Eles que eram sempre fechamento, de pauta, de reunião.
Sim.
De tudo isso a gente vai falar agora do Golden State Warriors. Será que o Golden State Warriors, depois de anos como grande favorito, eles não vão ser mais aquele time a ser batido?
Olha, eu acho que tem muita gente subestimando o Golden State Warriors pela saída do Durant, mas eles continuam fortes. Continuam fortes, eu acho que talvez não sejam mais a equipe favorita como era na temporada passada, era brutal a diferença da equipe deles para os outros. Tinham 5 All-Stars no roster inicial, enquanto as outras equipes se limitavam a 2 no máximo.
Uhum.
Então era muito diferente, era muito grande a diferença. Agora eles têm 4 All-Stars.
O Golden State Warriors? É, tem 4 All-Stars.
O Kevin Durant, conseguiram o D'Angelo Russell, que foi um All-Star na temporada passada. O problema é a lesão do Klay Thompson, quando ele volta e como ele volta. O encaixe, principalmente defensivo, do Stephen Curry junto com o D'Angelo Russell, que são dois caras que sempre ficavam nas trocas com um jogador mais fraco na defesa, agora vão ter os dois na armação. Eu acho que ofensivamente vai ser um show de bola de 3. Vai chover bola de 3, o John Green vai fazer os screens junto com um monte de caras que é pra compor elenco, de role players só pra fazer screen. E eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na free agency inteira foi o Colin Stein assinar com o Golden State Warriors por um salário mínimo.
Então, vou falar aqui o time titular do Golden State. É Stephen Curry, D'Angelo Russell, Afonso McKinney, Draymond Green e Willie Cauley-Stein.
Afonso McKinney dá uma quebrada, né?
Então, é porque a gente não tá colocando o Klay Thompson aqui. Não sabemos ainda quando ele volta,
uhum.
Mas vai demorar muito. Talvez volte para playoffs, não é isso?
É, eu acredito ali pra parte do, a partir do Natal ali em diante, em janeiro, acho que ele deve estar pintando.
Nossa, já?
Esperamos.
Não sei,
esperamos.
É, o Clay Thompson é um cara que
muito forte.
Se recupera muito bem. Eu já vi vídeo dele na China arremessando. Ele descendo escada, claro, mancando a perna direita, mas descendo escada junto com a namorada.
Eu fui um vídeo dele também num jet ski.
Num jet ski de baixo. Ele tá curtindo o verão, assinou um contrato maravilhoso. Tem mais é que curtir mesmo. E o que mudou pra mim muito desse Golden State Warriors foi essa segunda unidade, né? Que antes vinha com o André Iguodala, Shawn Livingston, o próprio DeMarcus Cousins na última temporada vinha do banco aí nos playoffs. Era um time muito bom vindo do banco.
Mas eu não quero falar de DeMarcus Cousins aqui, eu quero barrá-lo.
É, vamos.
O Quinn Cook. E agora é um time, um banco completamente diferente.
Onde foi parar o Cook?
Tá no Lakers.
Ah, ele foi pro Lakers, verdade.
Aí temos Jordan Poole, que é um garoto que o nosso querido @JordanPooleBR aí adora, acompanha bastante. E um cara que tem bastante expectativa aí, acho que já pode comandar essa segunda unidade em pontuação, o Jordan Poole.
Louco. O Jordan Poole, que muita gente não deu nada por ele, não, nessa...
Não deu nada, mas o Golden State Warriors selecionou ele antes de...
Keldon Johnson e Kevin Porter Jr.
Caras que eram cotados para...
Surpresa isso, hein?
Para top 15, top 20 no máximo. E eles ficaram... O Golden State Warriors selecionou o Jordan Poole antes deles. E o Golden State Warriors sempre faz escolhas boas, né? Tem
histórico.
Tem histórico bom.
Por isso que causa esse medo nos torcedores, todo mundo tá de olho aí no Jordan Poole. E aí tem Eric Pascoal, Omar Spellman e Kevon Looney.
O Looney tá aí ainda, né?
É, muito bem o Looney,
né? Renovou, né?
Renovou. Outro que tá meio lesionado, mas acho que no início da temporada ele já volta, né? Jogou as finais machucado.
Sim.
E você vê, só tem novato nesse banco.
E eu gosto muito do Kevon Looney,
só tem novato e segundanista. É absurdo. Como que essa segunda unidade vai jogar?
Rejuvenesceu, né? Como rejuvenesceu o elenco do Golden State Warriors rejuvenesceu.
Tem o Yereb, com outros caras aí no elenco, mas...
Mas eu já vi gente já falar que o D'Angelo Russell vem pra sexto homem, sabia?
Nossa.
Eu vi gente falar por aí, nos Twitters da vida, né?
Eu acho que ele vai ser uma espécie disso. Eu acho que ele vai ficar com a segunda unidade, tipo...
Eu acho que não seria de todo mal, não.
Vai ser...
Mas eu acho que ele não começa.
Mais não, acho que ele pode começar a titular igual o James Harden e o Chris Paul. E aí já começa e já sai ele, já vem um Jordan Poole, já vem alguém do banco. E aí depois ele vem com a segunda unidade.
Não tem peças, né?
Não tem.
A gente não tá vendo muita opção.
O banco é uma grande, assim, incógnita. O Jordan Poole pode ser muito mais do que a gente espera, ou não sei. O Eric Pascoal, o Omar Spellman, o único aí que a gente já sabe é o Kevon Looney. E o Jacob Evans já tá um tempo aí, acho que é o segundo, terceiro ano dele no Warriors.
Uma coisa que eu consigo enxergar nesse time do Golden State Warriors é o D'Angelo Russell ser trocado na parada pro All-Star.
É o que muita gente imaginou que fosse acontecer agora, né?
Sim, aqui tem uma regra,
muita,
né?
Muita gente de lá de dentro quer o D'Angelo Russell jogando.
Eles precisam de um 3, né? Isso é óbvio. McKinney e Eric Pascoal, meio complicado.
Eu já vi muita gente falando de uma troca pelo Blake Griffin, que não, acho que não seria de todo mal também. Mas, bom, eu acho que mercado o D'Angelo Russell tem.
Tem mercado.
É, mas eu gostaria de ver o D'Angelo Russell aí.
Não, sim, eu
aí
também.
Aí no Golden State.
Mas eu acho que o Golden State tem um trunfo na mão. Caso não dê certo, esse time não consiga encaixar como eles esperam, eles conseguem ter uma bela de uma troca.
E como que o D'Angelo Russell pode contribuir nessa equipe, nesse quinteto que a gente tá vendo? Porque o D'Angelo era o dono do Brooklyn Nets ali. Era o dono da bola.
Exatamente. O D'Angelo Russell é um cara que sempre pontua com a bola na mão.
Uhum.
Ele é um cara que cria o próprio arremesso, é um cara que precisa que façam os screens pra ele carregar a bola entre os screens e matar a bola. O Stephen Curry é um cara que já não precisa tanto da bola. A gente via isso com o Draymond Green carregando a bola, com o Kevin Durant carregando a bola. E ele consegue, corre a quadra inteira.
O Curry, a gente já viu que ele não tem problema de jogar com ninguém.
Não.
Chegou o Durant, a galera pensou isso. Pode chegar quem for, que o Curry consegue se adaptar ao estilo de jogo do cara, ele consegue contribuir sem a bola. É um ótimo companheiro de equipe pra todo cara que chega no Golden State. Eu acredito que o D'Angelo Russell não vai ter problemas com ele.
E é isso, eu acho que essa galera vai ter que segurar esse Golden State no Oeste até o retorno de Klay Thompson, né?
Sim.
Mas eu acredito que é muito difícil não ver essa equipe nos playoffs.
Não, né? acho que o Draymond Green vem pra temporada da vida também.
E o Stephen Curry vem pra fazer temporada de MVP de novo.
Vem, o Stephen Curry tá nos papos de MVP. A galera aí, Antetokounmpo, muita gente coloca ele já em segundo ali, as casas de apostas principalmente. E acho que eu acredito que estão certo. O Curry, principalmente igual ele fez nos playoffs, né? Sim. Muitas vezes sozinho, o cara fez 50 pontos, perdeu o jogo.
Então, qual é a projeção de vocês para esse Golden State Warriors?
A minha projeção para o Golden State Warriors é o quinto lugar. É o quinto colocado. Eu vejo ele sem mando de quadra depois de tanto tempo. Eu consigo enxergar isso. Pelo fato de eles não terem elenco para gastar numa temporada regular. Eles que não precisam forçar numa temporada regular. Eles vão para o playoffs, eu acho que isso eu não tenho dúvida. Mas... chegando lá, aí com o Klay Thompson recuperado, com o encaixe já do D'Angelo Russell com o Curry, com o Draymond Green fazendo uma temporada de depoy, como a gente já viu muitas vezes, o Colin Stein vai chover de ponte aérea pra ele, vai ser um absurdo. Eu acho que eles vão se guardar mais pros playoffs e por isso colocou eles na quinta posição.
Bom,
eu coloco o Golden State na quarta colocação, acho que eles conseguem uma de quadra. É difícil apostar contra o Golden State, né? Eu, vendo o time assim, o quinto, sexto lugar pra eles estava ótimo, mas ainda confio muito no Steve Kerr, confio muito nesse time do Golden State.
Eu coloco na sétima posição, um pouquinho mais abaixo de vocês, mas é uma previsão de início, né? Muito difícil sim, saber o que vai
estamos
acontecer.
Estamos aqui há quanto tempo? 50 dias do início do NBA.
50 dias, mas já tá aí já.
Não, tá aí,
tá piscando.
Falei pro Caio, né? Antes do final desse mês já temos os training camps, porque no final do mês já tem pré-temporada. Dia 30 tem o Houston.
É isso aí, essa foi a nossa análise aí pro Golden State Warriors.
Sim.
E vamos agora pra duplinha?
Vamos começar pelo Lakers?
Vamos começar pelo Lakers. Outra coisa, quem diria, né? Que a gente vai começar pelo Lakers e deixar o Clippers pro final.
Sim.
O Clippers que já sofreu tantos anos.
O primo pobre.
Mas tantos anos. O Clippers que não tem nenhum título da NBA. Que não tinha nenhum jogador. Um franchise player. Não tinha não, não tem ainda, né?
Agora tem, né?
Você acha que agora tem?
Não, mas ele já tiveram os franchise players.
Bom, como vem o Los Angeles Clippers aí, Vinícius?
Clippers
não, desculpa. Los Angeles Lakers.
O Los Angeles Lakers vem com Rajon Rondo, Avery Bradley, Danny Green, Anthony Davis e Jabal McGee.
LeBron James não joga.
LeBron James, eu falei, armador. LeBron James, Avery Bradley, Danny Green, Anthony Davis e McGee.
Eu acredito mas que o senhor tinha falado do Rajon Rondo.
Eu não
tudo
concordo
bem.
Com essa lineup que o Raul fez. Eu colocaria o Kuzma na playlist, no lugar do Danny Green. E o Danny Green no lugar do Avery Bradley. O Avery Bradley viria no...
viria do banco.
Do banco.
Eu coloquei o Caio Kuzma no banco, pra ele ser meio que o líder da segunda unidade, sabe?
Sim.
Eu acho que pode ser muito interessante isso.
Pode ser interessante. E no banco nós temos Rajon Rondo, Talen Horton Jr., Talen Horton Tucker, né? O novato do Lakers, Caldwell Pope, Kuzma, Dwight Howard e também temos o Jared Dudley.
Dwight Howard? Eu tinha esquecido de Dwight Howard.
Chegou o Dwight Howard.
Dwight Howard vem pra... reserva. Do Jabal McGee.
Eu vi que o Frank Vogel, o atual técnico do Los Angeles Lakers, disse que o Dwight Howard entendeu muito bem qual a posição dele no time e que sabe que ele vai ser um role player.
Mas o Dwight Howard consegue marcar Joel Embiid?
É, essa parece que foi a pergunta feita pelo...
Eu queria muito saber essa resposta que ele fez.
Porque, pra quem não sabe, o nosso ouvinte, o Caio veio com essa informação... né, de que o Al Horford disse que poderia marcar, era isso?
O Al Horford?
Não. O Anthony Davis e o Kuzma perguntaram pro Dwight Howard, você conseguiria marcar Joel Embiid?
Agora eu quero ouvir do cara a informação correta.
Dwight Howard participou de uma reunião com jogadores do Lakers e a informação que chegou é que Rajon Rondo, Jamal McGee e Anthony Davis perguntaram pra ele, você acredita que possa marcar jogadores como Joel Embiid e outros centers top da liga? E ele falou, pode confiar em mim, que eu estou apto ao serviço.
Agora você veio com a informação inteira, porque naquele outro podcast que gravamos, você não tinha essa resposta, não é mesmo?
Ele veio com a informação inteira, mas os questionamentos ainda ficam na minha cabeça. O que que Rajon Rondo e Jovel Magui estavam na reunião, né?
Não, complicado, né? O que que esses jogadores estão fazendo lá? O que você acha, Raul?
Eu acho que o LeBron James teria que estar nessa reunião, senão, pra mim, isso não faz sentido nenhum.
Eu acho que eles são líderes técnicos do time, né? Então,
tem que... Rajon Rondo e Magui.
Sim.
Magui, que acabou de chegar, e é o Magui. Bom, finalmente o Los Angeles Lakers trouxe Anthony Davis.
Sonho antigo, né?
Sonho antigo. LeBron James e Anthony Davis é a melhor dupla da NBA?
Minha opinião, sim.
Pra mim, sim. Lakers tá longe de ser o maior elenco, o melhor elenco, mas duplo por duplo, LeBron James e Anthony Davis é melhor.
Muito bem, você respondeu o porquê. Agora você vai saber o porquê do Caio.
Eu acho que, individualmente, o LeBron James é o melhor jogador da liga. Pra mim, na minha opinião, acho que hoje em dia ainda tem uma galera que já tem uma dúvida ou outra, pelo fato dele estar envelhecendo. Mas LeBron James pra mim ainda é o melhor jogador da liga, e Anthony Davis pra mim é top 6, top 7 da liga, e esses dois caras juntos, que não tem como não serem a melhor dupla da NBA. Muito e pra bem. Você, Raul, é a melhor dupla?
Eu acho que pode ser a melhor dupla, pode ser. É que a outra dupla que a gente vai falar logo após é um pouquinho mais, hoje em dia, mais decisiva. Não que o LeBron James não seja, e sim por causa do Anthony Davis. Eu tô rebaixando um pouco o Anthony Davis.
Uhum.
Por causa que, assim, óbvio que ele é um dos grandes centers, não mais center, né?
Um grande pivô. Né? Outra informação que chega aqui é que...
Temos um insider aqui dentro do Trash Talk.
Que ele tá apto a jogar como center apenas nos playoffs. Temporada regular, ele não quer jogar central. Só...
Não, ele não quer treinar como centro, mas nos playoffs ele joga.
Nos playoffs, se for preciso, não tem problema.
A gente não fez isso na temporada inteira, mas vamos testar nos playoffs. Vai dar
super certo.
Não, ele acha que pra montar o time, pra enfrentar um determinado time ou outro, tudo bem ele ficar na posição 5. Agora, na temporada regular, ele quer ser PF.
Ele não gosta da 5.
Não.
E você, pra você, ele é o melhor PF ou o melhor center?
Eu acho que ele é o melhor PF.
Melhor PF, mas nos times nesse small ball que vem jogando atualmente, acho que ele daria um baita de um central também.
Concordo. E pra vocês, esse é o quinteto, LeBron James levando a bola, sendo o armador titular?
É o que falaram, né? Falaram que eles iam testar essa line-up pelo menos no começo da temporada. E eu acho estranho que ficaria o Rondo e o Cook vindo do banco, né? Os dois armadores. Eu acho estranho. Eu esperava que esse time ficaria com o Rajon de titular, junto com o Danny Green e o LeBron James na 3, com o Kuzma e o Anthony Davis de central. Só que isso aí já tá diferente, né? Já não vai rolar.
Eu ainda acho que na hora do vamos ver, ele vai vir com o Rondo, Danny Green, LeBron.
Será?
Davis e Magui. Eu acho que sim.
Davis e Magui. E o Kuzma vindo do banco, eu acho estranho. Não sei.
Então, essa é outra pergunta que eu tinha, né? Que o Kuzma vai ser o líder dessa segunda unidade ou ele já vai vir como titular?
A projeção feita é LeBron de point guard, que ele já faz essa função há muitos anos.
É, ele faz... ninguém... não engana ninguém, né?
Não, não engana ninguém. Acho que o Danny Green na posição 2, o Kuzma na 3, o Davis na 4 e o Magui na posição de central.
Uhum.
Grande questão é que LeBron estaria atuando na 1, né? Uhum. De ofício, marcando jogadores. Tipo, a marcação do Lakers ia dar uma dificuldade. Até porque LeBron teria que marcar um cara um pouco mais baixo. Mesmo que ele não pegue o armador, ele vai ter que pegar um cara mais baixo. Kuzma, que jogou as duas temporadas da carreira de PF, vai atuar na 3. Muda bastante coisa nesse Lakers,
né? Mas o Kuzma, eu já acho que ele já é um jogador. Um 3.
Eu acho que ele tem dificuldade ali dentro do garrafão.
Então, eu acho que ele já é um 3 jogando na posição 4. Então, eu acho que ele vai se encaixar bem nessa posição. Eu acho que é difícil para os outros times também marcarem LeBron James na posição 1.
Um
time muito alto. Eu acho que é um time que fica tão alto quanto o time do
Philadelphia.
Do Philadelphia 76ers.
Tirando o Danny Green, assim como tirando o Josh Winston, o resto é tudo muito alto.
Bem, eu tinha uma outra pergunta pra fazer, que é o quanto que a lesão do DeMarcus Cousins influenciaria no jogo da equipe. Só que como eu não quero falar do DeMarcus Cousins, a gente tá boicotando o DeMarcus Cousins, vamos falar sobre o Javale McGee, vamos falar sobre o Dwight Howard, que são os caras dessa posição.
Ó, só pra finalizar o assunto do DeMarcus Cousins, que a gente nem entrou ainda, vamos entrar. Parece que o Lakers espera a decisão essa semana ou na próxima de André Iguodala ser cortado ou não do Memphis Grizzlies.
Uhum.
Caso Iguodala seja cortado, eles vão fazer o buyout já no DeMarcus Cousins, será dispensado do time e para assinar com o André Iguodala. Caso não, a esperança é que o DeMarcus Cousins volte até o playoffs.
Olha, o Lakers pode ter dado sorte nessa daí.
Eu acho que o Iguodala seria excepcional pro Lakers, tanto pro Lakers, quanto pro Clippers, quanto pro Houston. Pra onde ele for, tirando o Memphis, ele vai cair com uma luva. O Lakers, eu acho que é o time que... Um time que mais precisa desse cara, pra mim, seria o Lakers nessa segunda unidade.
Mas o desejo do Lakers é ele. Agora tem que ver se o desejo dele também é ir pro Lakers. Eu já vi papo de ele estar muito interessado em jogar no outro time de Los Angeles, que é o Los Angeles Clippers, e poderia ser um dos melhores times defensivos da história.
O Houston também é sonho antigo do Houston, sempre foi o Iguodala, né?
Eu acho que o Iguodala tinha que voltar às origens.
Pro Sixers.
Voltar pro Filão.
É outro time que estaria na briga, eu acho.
Eu também acho.
Sixers tá atrás de um SF, Joe Johnson, Carmelo Anthony.
E a gente tá apelando um pouquinho, né?
E aí?
E quanto a alguma coisa mais a declarar do Los Angeles Lakers?
Não, isso é isso mesmo.
Cara, é um time que vai mudar muito, né? Eu tô ansioso pra assistir porque vai ser... completamente diferente da última temporada.
Mas acredita que eu não tô tão ansioso. Não tá me empolgando o Lakers ainda.
Não tá te empolgando.
Não sei por quê.
Eu acho que vai ser um início assim, igual na última temporada ali, viu? Com derrota, vai demorar um pouco ali pra entrosar. E depois que entrosar, dessa temporada vai embora, não vai ser igual na outra.
Eu acho que o Anthony Davis precisa ficar saudável, né? Eu acho que a temporada do Lakers depende muito disso. Se o Lakers perder o Anthony Davis por lesão por muito tempo... E ficar tudo nas costas do LeBron James, não podemos ter um ano terrível novamente. Eu acho que a chance deles ficarem fora dos playoffs é muito pequena. Eu acho muito difícil o LeBron James ficar fora dos playoffs 2 anos seguidos. Já foi uma loucura ele estar fora ano passado. Se ele se manter saudável também, né? Que se lesionou na temporada passada. Eu acho que eles chegam fortes nos playoffs.
E a minha projeção pra eles foi terceiro lugar.
Igual a minha.
Eu coloquei na quarta posição, acredito que vão ter 3 times aí que vão fazer uma temporada regular melhor. Mas aí, playoff é playoff, e LeBron no modo playoff a gente conhece como que é, né?
Sabe como é que é.
E vamos passar pro primo pobre, que não é mais pobre, que é hoje o favorito. As casas de apostas dão como favorito.
Favoritaço.
Favoritaço,
né?
Na NBA. Vamos falar sobre o Los Angeles Clippers.
O melhor time da NBA hoje?
Será? Será que talvez seja o time mais forte desse comecinho.
Sim.
Quem temos aí, Vinícius?
Los Angeles Clippers vem com Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, Jamichael Green e Zubac.
Lembrando que essa é a minha...
Sim, é a sua.
O meu quinteto titular.
Um dos quintetos que pode rolar aí.
Eu acho possível.
Aí vem com Lou Williams, Shamet, Mo Harkless, Keben Lee, é um dos melhores defensores desse draft. E um time que não gosta de defesa, né, esse Clippers. E Montrezl Harrell, que vai brigar, acho que junto com o Lou Williams aí, pra ver quem vai ser o sexto homem da NBA.
De novo, né?
De novo.
Brigar de novo. Oh, e temos um grande técnico também.
Um grande técnico.
Eu coloquei o meu Clippers diferente. Eu coloquei o Beverley de point guard. Coloquei na 2 o Paul George, fazendo a posição 2. O Kawhi Leonard fazendo a 3. O Mo Harkless na 4. E o Zubat de center.
Será?
Eu acho que o Harkless já fazia esse papel.
Mas eu acho que o Harkless não sei, ele não agrega muita coisa ali no garrafão ainda.
É, no garrafão não, mas eu acho que o Kawhi já pega muito rebote.
Outro que pode pintar é nenhum dos dois. Pode pintar Patrick Beverley, Landry Shamet,
Paul
George. Não levou isso em consideração. O Shamet tava de titular.
Sim, Paul George, Kawhi Leonard na 4 e Zubat. Aí fica Jamichael Green e Mo Harkless no banco.
Paul George já jogou também em todas as posições. Eu acho que pode...
O Doc Rivers tem um baita de um elenco na mão que ele pode fazer o que quer.
Todo é engraçado mundo... a gente colocar o Zubat como titular dessa equipe, né?
É, mas
e o Harrell vindo do banco. Mas ele, o Harrell vai vir do banco.
Ele se mostrou um central confiável, o Zubat, e o Harrell precisa vir com aquela intensidade na segunda unidade. O momento final é o Harrell que tá em quadra,
eu,
não é o Zubat.
Eu queria fazer uma... Tinha uma dúvida, queria saber com vocês. Esse time do Doc Rivers tem em mãos hoje, no papel, é mais forte do que o time que ele ganhou em NBA com o Boston Celtics? Com Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo no Prime,
Kevin
Garnett...
Eu não sei.
Eu quero ver um pouco mais desse clipe, mas por enquanto eu fico com o Boston.
Não, obviamente que agora eu vou ficar com o Boston.
Não, sim.
Mas essa dupla, Kawhi Leonard e Paul George, eu acho que é mais forte que o...
Paul Pierce e Garnett.
Um Paul Pierce e Garnett, ou um Paul Pierce e Ray Allen. Lá eles funcionavam muito bem como um time, cada um com a sua posição, cada um com os seus atributos, né?
É.
Mas eu acredito que como dupla, ela é melhor que qualquer uma daquele Boston. Mas como um time completo, é o Boston.
Com certeza. E vocês dão esse favoritismo todo ao Los Angeles Clippers? Você acha que é merecido?
Eu dou. Eu acho que... Sim, é merecido porque trouxe dois dos caras mais importantes. Dois top 5, talvez, da liga. A gente até discutiu aqui em off, né?
Sim.
E quem seria aqui os top 5 da liga?
Diferentemente do Lakers, que mudou tudo para trazer o Anthony Davis, o time conseguiu manter a mesma base, né? Saiu o Shai, que era um grande garoto. Uma grande promessa.
Eu acho que é a única perda forte. Ah, não. Tem o Gallinari também.
O Gallinari também, mas...
O mas olha quem chegou, ainda... né?
É, então. Perto do que chegou, olha, não é nada, né? Não é nada. E manteve Lou Williams, montou o Harrell, que foi muito importante já na última temporada. O Zubac, o Beverly renovou.
Trouxe
o
Mo Harkless.
Trouxe o Mo Harkless. É um time que tá pronto, né? O Doc Rivers tem um baita time na
ele
mão.
Ele já tá pronto, já com tava...
faca e o queijo na mão.
Já tava ensaiadinho, entrosadinho. E chegaram dois caras do melhor calibre pra ajudar um pouquinho mais.
É, eu acho que pelo que eles mostraram nos playoffs passados, e a adição desses dois jogadores que fazem a expectativa do time estar lá em cima, né?
Concordo. Ele foi o maior vencedor da Free Agency, porque trouxe as duas estrelas.
Sim.
Pra você hoje, quem você pegaria no seu time, Caio? Um só. Você é o primeiro cara a escolher lá, tirou, joga em pô, 2-1 ou para o ímpar, sei lá o que você costuma tirar nas suas peladas por aí. O que você costuma tirar nas suas
joga peladas?
Joga em pô. Você costuma tirar joga em pô.
Mentira.
Nem joga
mais. Eu tô nas peladas, pelada de futebol que a gente joga, né? E ele nunca tirou joga em pô, sempre foi para o
ímpar. Ele nunca escolhe o time.
Nunca escolhe.
Eu sou sempre o primeiro a ser escolhido.
Quem é o primeiro a ser escolhido? Kawhi Leonard ou Paul George?
Ah, eu iria de Kawhi Leonard. Mesmo gostando mais da pessoa... Paul George, eu iria...
Da pessoa, assim, ele é mais gente boa.
Eu acho.
Ele é mais seu... Ah, é que a gente trocou ideia. É no Twitter ele responde mais.
Tá com umas DM comigo lá, eu gosto mais dele, eu acho ele mais simpático. Mas eu iria, como jogador do meu time, preferir o Kawhi Leonard.
Ah, o Kawhi, pra mim, sem dúvidas, o Kawhi. Apesar do Paul George ter brigado pelo MVP, o Kawhi tá num momento extraordinário, tá em alta.
Tá. Eu acho que tá
às vezes até mais
grande,
até
né?
Mais do que deveria, às vezes.
Mas é um
não falando,
eu sei, mas atual campeão, eu acho que é merecedor.
Atual campeão, faz o MVP, não tem como falar nada.
Eu acho que é merecedor.
Não tem como falar nada.
A campanha que ele fez com o Toronto. A gente tá falando de um Toronto Raptors que nunca ganhou.
Não,
se a gente tivesse que nunca chegou.
Essas análises na temporada passada, a gente nunca tinha colocado o Toronto como campeão.
Nunca. Mas eu fiz essa pergunta pra vocês, mas pra mim é óbvio que é Kawhi Leonard. Eu escolheria o Kawhi Leonard. Eu acho o Kawhi Leonard o número 1 da NBA hoje. Entendeu? Ah, mas o LeBron James. Ok, o LeBron James pode ser o melhor jogador que tá na liga, mas eu escolheria o Kawhi Leonard hoje. Eles precisam ficar saudáveis pra chegar 100% nos offs. O Clippers precisa disso. Ele precisa dos dois 100%.
Ah, o Paul George operou os ombros e parece que vem mais... Vai estar pronto pro início do training camp.
Tem que estar pronto. Esses ombros dele ferrou o Oklahoma nos playoffs. E foi mal demais. Teve uma queda gigante do que ele fez na temporada. Tomara que ele venha bem, né? Eu tenho Eu sigo umas páginas do Paul George e tal, e a galera não tá muito satisfeita com os treinos dele na oficina, não. Tá só curtindo. Por enquanto, só curtindo.
Sério?
Só curtindo, tá barrigudinho.
Paul George.
É, vamos ver. Mas é, eu acho que ele perde rápido isso aí. Na pré-temporada ele já tá de boa.
Sim.
E acredito que seja isso. E o Kawhi Leonard foi o que aconteceu com ele na temporada passada. O Toronto soube guardar Kawhi Leonard até o final.
Não, o Toronto fez ter uma aula de administração de minutos de um jogador machucado, como ele tava.
Soube dosar muito bem. Uma dúvida, como falamos de Clippers, vocês acharem melhor o Clippers ser mudado de cidade pra outra? Ou vocês acham que é bacana esse duelo de LA?
Que loucura, né? Que pergunta.
É uma dúvida que rola bastante no Twitter. Eu vejo muita gente discutindo isso.
Porque foi assim, a história do Clippers, eu não sou nenhum historiador de NBA e tal, mas o Clippers veio... Eu não vou lembrar de onde. Aí depois ele se instalou em San Diego, que virou San Diego Clippers.
Então.
E depois de um bom tempo foi pra Los Angeles ficar na sombra eterna de Los Angeles Lakers. Estamos falando do primeiro ano de todos esses anos do Los Angeles Clippers que ele está sendo
protagonista
da cidade.
Sim. Eu acho que...
E ele está sendo protagonista no momento que o Lakers tem LeBron James. E Anthony Davis.
Sim, e não, hoje...
Isso que é uma loucura.
O Clippers, mesmo quando tinha aquele big trade de Chris Paul, Blake
Griffin e Andrew Jordan... Foi aí que o Clippers saiu
apareceu da sombra. Só que o problema é que nesse mesmo momento tinha Kobe Bryant do outro lado, que puxava todos os holofotes.
Uhum.
É, agora tem o LeBron também, mas eu acho que o Clippers cada vez mais vai criando as suas raízes ali em Los Angeles. Muitos aparece mesmo... Parece que agora eles vão construir uma arena, né? Então, em Los Angeles.
É, tinha muito essa
preocupação. Tem uma casa própria.
De eles irem para. Voltarem para San Diego ou para alguma outra cidade. Muita gente falava do Seattle, eles tomarem. Voltarem. Irem para Seattle e virarem o novo Seattle Supersonics. Vegas.
Isso já
tinha
é demais.
Muito papo desse assim. Só que aí o dono do Clipper foi lá e tá construindo uma arena maravilhosa agora pra ficar pronto em 2022.
Eles vão construir mesmo. Tá fechado.
Já tá fechado. Projeto pronto. Já tá. Parece que começou as obras agora.
Isso seria demais pra quê?
E o projeto é maravilhoso. Depois a gente vai. A gente acho que já postou no projeto no Trash Talk. Vamos repostar no dia que sair esse podcast pra você ficar ligado.
Até porque o Lakers. O Staples Center é do Lakers, né?
É.
Na frente do Staples Center é só estátuas dos grandes jogadores do Lakers. Deve ser estranho pro torcedor do Clippers entrar lá e se sentir em casa. Sim, não deve se sentir.
Eles sempre são sempre um cara que tá morando de aluguel.
Por mais que mude a quadra ali no dia do jogo do Clippers e tal, mas ainda acho que eles não se sentem em casa. Vai ser muito bom pra franquia. Cada vez mais enraizado em Los Angeles. Tem espaço pros dois.
Com certeza. E é isso. Eu acho que realmente, se saiu do papel esse estádio, é a melhor coisa que o Lakers tem que fazer. Que o Clippers tem que fazer. Eu acho que não tem que sair da cidade mesmo. Até porque essa rivalidade agora vai ser muito mais sadia do que nunca. E o Clippers tá na hora agora do Clippers, meu. Cala a boquinha.
E a NBA sabe vender, né? Vai vender muito bem essa história de rivalidade entre...
Se eles pudessem, eles metiam 10 Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers na mesma temporada.
Não, você pode perceber que tá em todos os eventos, todos os anos.
Qual que é a previsão de vocês pra temporada do Clippers?
Então, eu acho que é assim. O Clippers, foi o que eu falei, precisa cuidar da saúde dos dois melhores jogadores. E tem que... dá espaço para todos esses coadjuvantes que eles têm, que são muito bons. A gente já falou do Zubat aqui, tem o Landry Shamet, que entrou muito bem nos playoffs No seu primeiro ano, ele foi trocado pelo Philadelphia, não que o Philadelphia foi simplesmente
por causa do Tobias Harris, né?
Que também foi um ótimo negócio pro Clippers, que trouxe grandes jogadores, e um deles foi o Landry Shamet.
Trouxe grandes jogadores e barato, né?
Sim.
Jogadores que você consegue manter no elenco e adicionar duas estrelas ganhando o máximo.
Ah, pro Clippers foi perfeito, né?
E tem o Cabenguele, que é o que o Vinícius já citou, né? E acho que tudo isso vai ser fundamental para um grande sucesso da equipe. Aí, a projeção, eu coloquei o Los Angeles Clippers, se eu não me engano, na segunda posição. Poderia ter colocado em primeiro? Poderia. Mas acredito... Eu já falei, né, de quem eu coloquei em primeiro. Não é surpresa pra ninguém. Eu coloquei o Denver Nuggets só por causa do seu entrosamento.
Eu coloquei o Los Angeles Clippers em primeiro. Eu acho que a temporada regular eles têm um elenco fundo, um elenco que consegue se adaptar, consegue poupar numa hora, consegue manter um nível. Então eu coloquei eles em primeiro colocado. Vão manter as expectativas até os playoffs, achando que vão ser o melhor time da NBA.
É, agora...
Eu coloco o Los Angeles Clippers em segundo. E o meu primeiro vem na próxima...
Olha só.
Previsões e análises,
ele
hein?
Ele vem do Texas, será?
Ele vem do Texas. Será que é o San Antonio Spurs? O Memphis Grizzlies?
Não sei.
Sei lá, né? Tem que acompanhar aí, tem que ver.
Tem que acompanhar.
É o meu segundo, acho que... Mas mesmo assim, nos playoffs tem tudo pra ganhar o título. O time estando saudável, pra mim, é o grande favorito pra ganhar essa temporada da NBA.
É, mas ir bem na temporada regular, pegar um lugar legal entre os oito é fundamental nesse Oeste.
É fundamental.
Imagina, quadro. Tem muita equipe aí que pode bater de frente com esse Clippers. A gente tá falando que o Clippers é o time mais forte. Sim, ele é o time mais forte no papel. Só que, meu, tem um Lakers aqui, só no Oeste. Vamos citar o Lakers, vamos citar o Denver, vamos falar da galera do Texas, o Houston, vamos falar do...
Vamos falar do Golden State.
Tem Jazz. Muita gente. O próprio Utah Jazz. Muito... Não se esquece. Nossa. Do Utah Jazz, né?
Quem pegar o Utah Jazz numa série de playoffs vai ter muito trabalho.
Realmente.
Vai ser uma
Esse ano vai ser muito legal. Muito bom. Eu acho que um dos melhores anos dos últimos aí, hein?
Os últimos
é
aí.
O que tá mais me empolgando.
Tá mais aberto. Os últimos todo mundo já falava... Parei de acompanhar a NBA, agora é só o Golden State.
Eu falava parei, mas começava a temporada.
Mas dava um balde de água fria na off-season, dava. Quando o Golden State anunciava Kevin Durant, anunciava DeMarcus Cousins.
É triste.
Era triste, agora é uma
outra época. Mas agora vamos que vamos, 50 dias pro início.
Contagem regressiva aí.
Contagem regressiva.
Vamos acompanhando a Copa do Mundo, que dá aquela amenizada um pouquinho nessa saudade toda.
Depois já pré-temporada que vai ter uma...
Uma movimentada,
vai dar pra dar uma noçãozinha de como que vai vir esses times. LeBron vai vir mesmo de armador. Kawhi vai vir na 3, vai vir na 4.
Lembrando que na pré-temporada já tem uma série de playoffs contra o Golden State Warriors, né? Tem 4 ou 5 jogos do Lakers e Golden State.
Que é um exagero, não é mesmo?
Que é.
Vai ser a estreia da Chase Center, hein?
Caio, quais são os nossos recadinhos aí?
Nossos recadinhos é, acompanha a gente nas nossas redes sociais, que é trash_talkbr, no Twitter e no Instagram. E nos ouçam em todas as nossas plataformas. Estamos no Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, nossa principal plataforma. Estamos chegando no Deezer e também temos alguns podcasts já postados no YouTube.
Prometemos que iremos tentar postar mais alguns no YouTube.
Em breve tem bastante novidade pro YouTube, pro nosso canal. Então já se inscreva lá.
E pra acompanhar nosso dia a dia, fica de olho aí no Twitter. Estamos o tempo inteiro comentando os jogos dessa Copa do Mundo. Vamos comentar a pré-temporada, qualquer notícia que sai da NBA.
Trazendo muito conteúdo.
24 horas por dia estamos lá. Então siga nós. Até pra ver a imagenzinha aí da arena do Clippers que a gente falou no podcast, a gente vai colocar lá. Fica de olho aí, galera.
É isso. Muito obrigado, Caio. Augusto, de novo com a gente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Raul.
Até a próxima. Acompanhe mais a Copa do Mundo, que eu sei que você tá por fora.
Eu não, tô acompanhando. Eu tava...
Você tá acordando todo dia às 4:30 da manhã.
Oh, e a gente,
não tá nem dormindo,
a gente gravou esse podcast na segunda-feira, Raul. Esse podcast sai na quinta. Brasil ganhou ou não ganhou da Grécia?
Sério, Brasil ganhou da Grécia.
Estamos aqui falando.
Parou esse grego
do Petrovic, o monstro.
Ah, mas infelizmente
o melhor técnico
teve a lesão, né? De Giannis Antetokounmpo, infelizmente. Mas ele vai voltar na segunda fase da Copa do Mundo. Vai voltar bem. Mas o Brasil passando em primeiro, muito interessante.
Quero
ver o confronto contra os Estados Unidos na próxima fase.
Vai ser demais. Favoritos ao título.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até mais.
Very close to a 5-second count. Davis has the buzzer for the win, and the Pelicans defeat the Thunder